Eram 6 da tarde. Eu ia para Sesimbra e ali em Alfarim, operação stop, os documentos. Um Renault 4 desarrumado, jornais, comunicados, um transistor, autocolantes, programas de partidos, livros, Rosa Luxemburgo, de certeza, stencils, textos, peças de teatro, programas, não sei, dos documentos só encontro o livreto.
Ai, senhor doutor.
Não sou doutor. E o rapaz fez silêncio, coçou a cabeça, manteve o silêncio enquanto eu procurava ainda a carta de condução. Não sei mesmo da carta.
Deixe-me sentar aí ao seu lado. Estou tão cansado. Esse sol é abril e está esse calor.
Pode atirar aí esses jornais para o branco de trás.
Eu ando tão preocupado, senhor doutor.
Não sou doutor.
Eu ando tão preocupado. Até tenho ido às sessões de esclarecimento sempre que posso. Os agentes são novos. Rapazes, no outro dia ainda apareceu um senhor com uma certa idade, advogado. A maior parte dos palmos são jogadores mais novos até do que eu. O que é que ele sabe aí, amiga? O tal advogado, eu percebi tudo o que ele dizia, mas já sabe. Os advogados sabem falar, mas acreditar é outra coisa. O resto pode ter partido na casa do povo, são os garotos, olha assim, com as camisas, como o senhor doutor, aos quadrados. Nem uma gravata. Isso são camisas da Nazarena. E o senhor doutor já sabe que vai estar?
Não vê essa propaganda aí no banco de trás, não. Eu não sou de nenhum partido, mas apoio. Não é bem um partido, um movimento.
Mas é mais um partido socialista. São todos socialistas. Ou associais, não sei. O que é que não é só? O que é que não se junta? E aqueles com apoio são 4 ou 5, eu até me confundo. Todos com apoio e uma vela. E dizem o quê? Querem mesmo coisas diferentes? Eu não percebo nada, não tenho educação, estou mesmo preocupado.
A Junta de Salvação Nacional decretará a convocação no prazo de 12 meses de uma Assembleia Nacional Constituinte eleita por sufrágio universal, direto e secreto.
Eu queria votar bem, sabe? Porque isto é muita miséria. E eu nestes dias é que comecei a perceber o que o meu avô me dizia, que este país era só fome. Mas não sei. Não sei o que fazer. Queria mesmo estar bem, senhor doutor. O meu pai morreu em África, Guiné. Eu tinha nem 5 anos. Senhor doutor, o que acha que vai acontecer no domingo?
Não sou doutor.
Era para o bem de todos nós, não é?
E ter trabalhado o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pernas de desperdiçar. Muita força para pouco dinheiro.
E se trabalhar o dia inteiro. Muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços? Que só se serve para obedecer. Que só se manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo, que se põe de bem com o outro e de mal contigo? Que força é essa, amigo, que força é essa, amigo, que força é essa, amigo? Não me digas que não me compreendes, quando os dias se tornam azedos. Não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a crescer-te nos dentes. Não me digas que não me contentes. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços? Que só te serve para obedecer. Que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que se põe de bem com o outro e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo?
As eleições para a Assembleia Constituinte e a Liberdade de Deus, dia 12 de abril de 75.
Votar em viagem de todo o eleitor, mas é simultaneamente um dever imperioso.
Votar é colaborar,
não votar é trair o povo.
Vamos contribuir com o nosso voto para se obter uma Constituição que nos garanta um futuro bem, liberdade, fraternidade, progresso e justiça social.
Nunca pude votar, disse a minha avó. Não havia voto para as mulheres.
1913. Sou eleitor dos cidadãos portugueses de sexo masculino, maior de 21 anos.
O voto concedido a mulheres que vivemos sobre a influência do patriotismo seria o domínio dos pares, dos sacristães, numa palavra, dos reacionários.
Podemos nós garantir à mulher um voto? Isto é uma utopia, isto é viver na lua, apoiados.
O voto é concedido, embora com limitações, em 31. Em 33, acrescenta-se a possibilidade de voto à mulher solteira, maior ou emancipada, quando de reconhecida idoneidade moral. Em 46, os cidadãos portugueses de sexo feminino, maiores ou emancipados, com as seguintes habilitações mínimas. Curso geral dos liceus. Curso do magistério primário. Curso das escolas de belas artes. Curso do Conservatório Nacional ou do Conservatório de Música do Porto. Curso dos institutos industriais e comerciais. Os cidadãos portugueses do sexo feminino, maiores ou emancipados, que sendo chefes de família, estejam nas demais condições fixadas. Os cidadãos portugueses do sexo feminino, sendo casados, saibam ler e escrever português e paguem de contribuição cordial de bens próprios ou comuns, quantia não inferior a 200 escudos. 26 de dezembro de 68, Lei de 2137. São eleitores da Assembleia Nacional todos os cidadãos portugueses, maiores ou emancipados, que saibam ler e escrever. 14 de maio de 64. São eleitores da Assembleia Constituinte os cidadãos portugueses de ambos os sexos, maiores de 18 anos, completados até 28 de fevereiro de 65.
A minha avó nunca votou. A minha mãe, uma vez, votou Humberto Delgado em 58. Obviamente, admito, dizia ela que chorou quando leu no jornal esta frase. Obviamente, admito. Tu não deixes de votar. Nunca, nunca, disse a minha avó, é que custou muito a muita gente. E agora, vou votar?
Português, sabes que há vários partidos políticos. Sabes que tens de escolher um, porque tu, que és consciente, sabes que tens de votar. Mas estás confuso, tens dúvidas, estás indeciso. Português, não consintas que ninguém te diga vota no partido tal. Ser consciente, ser honrado. Estás confuso? Ouve e conversa com os teus amigos. Tens dúvidas? Esclarece com os teus camaradas. Estás indeciso? Conhece os partidos, estuda os seus programas e escolhe. Escolhe contigo. Nunca pelos interesses dos outros. Vota. Vota no partido político que a tua consciência de português te ditar.
Voto como a arma do povo.
Mas esta gente consegue votar?
Não sabem ler.
Um país de consciência.
Uma sociedade onde impera o criticismo.
A subserviência.
O medo.
A alienação cultural e ideológica.
Onde o subdesenvolvimento económico, cultural, político e social é uma realidade.
Um povo ignorante.
Tantos anos a vida.
Vão ser instrumentalizados.
Escaticos locais.
Só fazer uma cozinha.
Não é melhor adiar as relações?
É melhor.
Estamos preparados?
Este país.
E mantemos uma junta presidida pelo general.
À volta de Pino há quem queira anular as eleições.
É um projeto de poder pessoal.
O povo não está preparado.
As eleições não interessam para nada.
Jamais o poder revolucionário pode ser confirmado através de eleições burguesas.
É perigoso canalizar para as urnas eleitorais as tensões sociais e políticas derivadas das tentativas da burguesia para reorganizar o seu domínio de classe.
O sufrágio universal não é uma instituição estruturalmente burguesa, é uma conquista das massas populares.
O PS não optou pela via eleitoral entre o juízo da luta de massas. Luta de massas entendeu a nós como ação consciente dos trabalhadores pela sua emancipação. Ora, aquela ação consciente exprime-se, ao nível do poder legislativo, pelo voto secreto dos cidadãos.
Dos 12 partidos que concorrem às eleições, 6 são contra, nomeadamente MES, FSB, LCI, UDT, PUC e FECML.
Mas não podemos desperdiçar a campanha para esclarecer o direito na agenda, os cartazes na rua...
A pedagogia...
Só uma Assembleia Popular será o bem como funcionário. Quando os militares tomam o poder, não costumam fazer eleições.
E vem-me à lembrança aqueles dias de 73, o Congresso de Aveiro, e a tese que apresentou José Medeiros Ferreira, lida pela Maria Emília, ele estava no exílio. Escrevi uma tese na qual digo que vão ser as Forças Armadas a derrubar a ditadura e que têm de trilhar simultaneamente três objetivos: descolonizar, democratizar e desenvolver. Foi quando percebi que a guerra estava a durar demais e que as Forças Armadas estavam a dar de si. Tinha uma ideia para o país, lá isso tinha. Em Geneve, tive tempo e a liberdade intelectual e de espírito para trabalhar todas estas ideias sobre o modo de derrubar a ditadura. Pouca gente ligou a esta tese, não estava prevista nos manuais.
As forças não estão organizadas com suficiente solidez para que o povo tenha plena consciência do que é a democracia.
Não posso adiar o coração para outro século.
Depois do 11 de março, foi equacionado não se realizarem eleições.
Mas realizar eleições era a principal questão entre os que equacionavam uma democracia política e os que queriam instalar um poder popular e defendiam a violência.
E democracia, o que é?
Estamos a escolher, estamos livremente a dizer o que pensamos e sentimos, cumprindo o nosso dever.
Quem garante?
Se o povo português, ao votar, não o fizer em plena consciência, essa sua arma poderá disparar pela culatra, como se diz em gíria militar ou popular. O voto seria e é a arma para atacar a sociedade opressora, passaria a ser uma arma de autodestruição da futura sociedade socialista.
Os partidos políticos têm o dever de informar o que significa o direito de voto.
Eu ainda me lembrava daquela semana de junho de 71. Falava-se de uma decisão constitucional que alguns deputados queriam e teriam talvez o apoio do Presidente do Conselho. Não se sabia. Sim, não. Falava-se à boca pequena. Eram os mais velhos que contavam. Uma gente nova propunha na Assembleia Nacional uma outra constituição. Que era pouco. Que era quase nada. Mas eu estava atento. A censura cortava, falava-se na rua, nos cafés, Sá Carneiro, o Magalhães Rocha, diziam-se coisas. Sim, que era uma esperança que o regime estava a cair, que o que se discutia era já o fim da ditadura. Porque naqueles dias vivesse a esperança, eu tive. Talvez fosse possível. Porque não ligar? Que era tudo uma ilusão, só um movimento popular, era o que dizia a minha namorada. Ela falava da China e eu respondia com a Suécia. E ainda ouço agora o que disse o Sá Carneiro naquela frase 71 na Assembleia, que se chamava Nacional. O cidadão em si mesmo é o elemento político essencial. O fim principal do poder político é o serviço da pessoa e não servirá em qualquer momento. Se em qualquer momento pode eliminar os direitos fundamentais, cortá-los ou suprimi-los. Pouco importa às pessoas se devem ter os direitos reconhecidos em princípio, se o exercício deles os é negado na prática. Liberdade de expressão com apreensões administrativas, censura, autorização e caução prévia não adianta. Liberdade de reunião e de associação, quando e para o que puder entender, não resulta. Liberdade física, com possibilidade de prisões policiais prolongadas e incontroladas judicialmente,
e de interrogatórios sem a presença do defensor não é garantia. Vozes apoiadas. Liberdade política sem projeção efetiva e sem instrumentos de exercício não basta de ilusão. O governo nisto vê, sobretudo, a segurança da sociedade que comanda. Eu sinto a insegurança da pessoa oprimida e atendo à Constituição como único instrumento eficaz. Tenho-me. Depois fiquei sempre atento. Sempre a pensar que o cidadão é o elemento político essencial. A seguir, a demissão de Sá Carneiro, em fevereiro de 73. A participação é impossível sem o pluralismo, ou melhor, sem o seu reconhecimento e consagração nas instituições e nas leis, já que ele é consubstancial aos homens. Não há sociedades naturalmente monolíticas. A diversidade de opiniões é inerente à sociedade dos homens. A monolitismo ideológico, as verdades indiscutíveis, os princípios absolutos, são sempre artificiais e por isso impostos pelo autoritarismo que os gera e aplica. Depois a comprar o Expresso aos sábados, a ler também do início, a pensar que era possível. O cidadão é o elemento político essencial. Separámos-nos no final de 76, houve muitos divórcios, mas no fundo as nossas vidas já estavam longe. No outro dia encontrei uma bomba de gasolina no Alentejo. Reformou-se. Trabalhou numa autarquia. Eu retive a minha vida. Não voltei a casar.
Entre dezembro de 74 e janeiro de 75, foram criadas 4 mil comissões de recenseamento. Uma por freguesia. Este é um recenseamento. O universo dos eleitores triplicou.
De menos de 2 milhões, passou para mais de 6 milhões e 200 mil.
Era novo. Já conhecia tantas traições, julgamentos, decisões, delações. Já tinha visto afastarem-se pessoas, traírem-se amigos, venderem-se ideias. Tantas alianças inesperadas com o adversário. Cápicas, diziam. Éramos muito novos. Mas vínhamos de muitas rupturas, zangas, humilhações, tantas ilusões desfeitas, tantos crimes por vingar, traições por doar, tanta vida por viver, tanto silêncio, tanto medo. Se éramos convictos, convencidos, arrogantes até, sectários também, e não sabíamos nem queríamos. Éramos muito novos. O que fazer agora? Líamos tanto. O que fazer?
Mais urgente, a sede de uma espera só se espanca na torrente. E a sede de uma espera só se espanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer quando não se sente nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada.
Ai, só liberdade.
Liberdade de mudar e de pertencer ao povo, que bom produzir. Quando pertencer ao povo, que bom produzir. A paz total, a libertação, a saúde, a educação. A paz total, a libertação, a saúde, a educação.
Centro Dramático Social, CDS. Frente Eleitoral de Comunistas, FEC-ML. Frente Socialista Popular, FFP. Liga Comunista Internacionalista, LCI. Movimento Democrático Português, MDP-CDE. Movimento de Esquerda Socialista, MES. Partido Comunista Português, PCP. Partido Popular Democrático, PPD. Partido Popular Monárquico, PPM. Partido Socialista, PS. Partido de Unidade Popular, CUP, e União Democrática Popular, UDP.
Ah, meia-noite e meia, um ativista filosofava no átrio da Estação do Rocio.
Temos todos os sítios estratégicos ocupados.
O amigo volveu?
Ah, qual é o destino dos horários? Os horários são importantíssimos.
À meia-noite, um jovem de bigode e cabelo rapado curto esticava o braço direito tentando fixar um cartaz do seu partido numa esquina da rua 1º de dezembro. Perguntaram-lhe pela média de colagem.
Aí um cartaz por minuto, talvez um bocadinho mais.
Respondeu.
Mais cartazes? Não, mais tempo por cartaz. Cada um leva 180 segundos. Digo-lhe grandes, pequenos, é no instante.
Baldes, rolos de colagem, brochas, pincéis e, claro, cartazes. Inundaram Lisboa esta noite. Milhares de ativistas percorreram a Baixa, o Chiado, o Rato, a Rotunda, as Avenidas Novas. Mesmo em Chabregas, fomos encontrar uma brigada de meia dúzia de jovens atarefadíssimos com a colagem.
Andam para aí os tipos a arrancar cartazes, a rasgá-los e todos os apanhamos. Ali ao lado, vamos já ver mais os outros partidos. Mas moramos todos aqui no mesmo bairro. Conhecemos. Não há problemas. Não conhecemos nada disto. Eu só sei é que vem um e cola o cartaz. E depois vem os outros e põe por cima.
Os dois grupos da calçada do Cômbolo, esses, faziam o possível por não interferir nas respectivas áreas. Separados por 20 metros de respeito, tendo à sua disposição uma rua empinada, davam cola nos retângulos de papel, amparavam estes com o rolo exato, parede. Os rolos eram de dois modelos diferentes. Rolos mesmo, comprados em casa da especialidade. Improvisados, à base de pau e espuma de borracha. Um grupo de coladores chama-se Brigada. Uma brigada tem 3, 4, 5 ativistas. Partidos houve esta noite que fizeram sair para a rua centenas de brigadas.
Cada brigada cola mais de um centro de cartaz. Vamos poder ficar todos. Quando nos faltar material, o partido vem da cidade.
Às 2 da manhã, esgotado, um membro de uma brigada com sonhos.
Isto aqui é uma chata. As casas são muito velhas e os cartazes não pegam bem.
Acrescentou que se ia levantar às 7, por causa das aulas. Piscava os olhos, tinha o balde molemente suspenso do braço direito.
Quem limpará esta propaganda toda?
Da porta de uma cervejaria vinham vozes grossas. Era um grupo de moradores a confraternizar com o guarda noturno.
Tivemos de criar tudo de raiz. Desde as urnas, com um sistema de fecho lateral e de tapamento da ranhura logo após a injeção do boletim para evitar fraudes, até às cabines de voto e às próprias esferográficas colocadas em cada uma.
Street em Guimarães.
No fato de mudar as quatro quadras.
No Diário do Domingo, o Arquivista de Braga afirma que só o DDS tem total autonomia com a doutrina da Igreja.
Natália Correia, esbofeteada.
Reforma Agrária, Conselho de Ministros.
Impedido um comício do CDS em Braga.
Bom sugerido.
Vamos ganhar com os deputados de votar. Não contem connosco para estacionar a ditadura. Monta leve, dois feridos a ti.
A desordem não é revolucionária. Mário Soares.
Os alojados da Cavaleira ocupam casas da guardância TNL no devido à situação.
Em Beja foi o comício mais rápido em que participei. Nem 20 minutos. Tivemos de fugir dos cidades.
Está iminente uma lei da rádio.
O povo nunca é reacionário.
Pode haver ideias insuficientemente envolvidas.
Foi tudo tratado do zero.
Uma delegação do Secretariado Técnico para os Assuntos Políticos visitou o Reino Unido para perceber como faziam as caixas onde iriam a ser depositados os votos.
O papel veio da Suécia. E entre especialmente o Pacto para ganhar o secretismo do voto. Em 6 de fevereiro, a Polícia Branca se manteve o Rudolf Ferrer com 200 toneladas de papel.
9 milhões de boletins de voto foram distribuídos em caminhões guardados pela polícia. Ou, no caso dos Açores e da Madeira, em aviões da Força Aérea.
Ainda depois, o autêntico de bagagem dos boletins, empacotados em março de 2000, acabaram de ser lançados para quedas.
Um computador IBM 360, modelo 40, 185 mil euros a preços atuais. Ocupava uma sala inteira da Polícia Judiciária. 128 KB apenas. Não tinha sequer espaço para guardar uma fotografia de baixa resolução tirada por um telemóvel de hoje. Mas chegou.
900 jornalistas estrangeiros. Vai procurar visitar os Estados nas pedras de luta e outros lugares públicos. Qual a secção de votos que está inscrito? Bem como qual o local da minha viagem de. E é para lá que deve dirigir no dia 25 de abril, entre as 8 horas da manhã e as 7 horas da tarde. E aí, aguarda na fila. Chegar à sua vez, dirige-se ao presidente da mesa, dizendo o seu nome e apresentando um documento de identificação. Após a confirmação de que o seu nome está no caderno eleitoral, recebe um boletim de votos. Dirige-se então a uma das câmaras de votos. Verifica que o documento, o boletim, não tem qualquer rasura ou sinal. Marca com uma cruz, de quadro dos partidos, o partido conscientemente investido. Dobra o boletim ao meio, deixando a parte branca para fora, e depois novamente ao meio, fazendo 20 da primeira volta. Sai da câmara de votos e dirige-se novamente para a junta da mesa. Entrega o boletim dobrado ao presidente que o introduzirá no momento da sua encontra. O fim para seguir a resultado.
Tenho ouvido errado, mas nada me entusiasmou.
O que me choca é a forma como alguns partidos atacam outros. Todos falam à classe operária.
Até agora só protestas, mais nada.
Eu faço parte destes 200 mil desempregados.
O que me impressiona é os partidos atacarem tão separadamente. Passam sempre a desviar. Felizmente vejo uma gente nova que vai modificar tudo.
Os partidos são tantos e eles têm pouco risco. Mas hoje será a
eu não concordo com as eleições em que participam todos os partidos.
Eu não sou bem muito da política, mas os ataques envolvem um dos outros.
Não recebo nada de política, nem quero saber. Estou completamente abstrato.
Não será das eleições que é claro que trabalhadores que participam, mas sim pela sua organização.
A Casa de Sona Autónoma anuncia. Para tudo isto há necessidade absoluta de ouvir bem.
Tentar ser de CDT da saúde e paz de paz.
Estávamos nós preparados em consciência para uma escolha livre, possivelmente, claro, e há que reconhecê-lo.
Mas estamos aprendendo do futuro, não do presente.
A maior emissão de televisão de sempre. 30 horas.
O maior dispositivo de televisão de sempre. A contagem processa-se por computador, facto inédito. 18 horas, depois do fecho das urnas, ainda só estão apurados 91,7%. Mas já há quem... Mas já há tendências claras.
Já há quem esteja.
Inscritos. 6.231.372. Votantes. 5.711.829. 91,66%. Abstenções. 519.543. 8,34%. Brancos. 0%. Nulos, 396.765, 6,95%.
Que força é essa, que força é essa, que traz nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo, que força é essa, amigo, que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo?
Um funcionário ao verme disse: bom dia, senhor doutor. Não, sou doutor. Desculpe, senhor engenheiro.
Sim, é claro, havia médicos, professores, advogados, eram a maioria.
Mas todos os partidos,
direita e esquerda,
representaram trabalhadores, operários, dirigentes sindicais.
Eu não esperava que a sociedade da vida tinha 26 anos, tinha estado preso 2 anos antes, a democracia era um projeto longínquo.
Deputado, mas como é que isso se faz?
Aqui nos encontramos reunidos, portanto, os deputados livremente eleitos pelo povo a 25 de abril de 75, com a firme intenção de nos desempenharmos da missão concreta e específica que nos foi atribuída pela Revolução, a de elaborarmos, se possível no prazo de 90 dias, uma Constituição Política da República Portuguesa, que respeitando o pacto estabelecido entre o MFA e os partidos políticos, possa servir de quadro institucional às profundas transformações sociais de que o país carece e que já se encontram em marcha. Uma Constituição que se mostre capaz de conciliar o socialismo no seu sentido genuíno, que é o da sociedade sem classes, conseguida através do domínio exercido pela coletividade dos trabalhadores sobre os grandes meios de produção, com a garantia das liberdades públicas sem as quais o homem jamais se sentirá cidadão. Este é o desejo que formulo, o anseio que exprimo nesta hora primeira, incerta, como são todas as horas primeiras, de que saibamos ser dignos de nós próprios, dotando a nossa pátria com uma Constituição que, na sua essência, consiga resistir à prova do tempo.
A Constituinte teve, do ponto de vista técnico, humano e até moral, um nível superior.
Havia operários e catedráticos, empresários e sindicalistas, advogados e comerciantes.
Tínhamos um mandato para fazer uma Constituição, mas ao mesmo tempo estava a correr na rua uma evolução muito rápida.
O governo mudava rapidamente, houve as nacionalizações, a reforma agrária.
A Constituinte era um reflexo verdadeiro do que estava a passar na rua.
Yeah.
só tínhamos uma cadeira. Não havia gabinetes, nem salas de trabalho, não tínhamos assim por aí.
Não queríamos ter dúvidas. Só certezas nos serviam. A linha justa, a posição correta. Escudávamos das doutrinas lidas, doutrinas sonhadas, desejadas, protegíamos do medo. Éramos novos, muitos de nós éramos muito novos. Precisávamos de escudos, armas contra o medo.
Sei que seria possível construir um mundo justo.
A Constituição deverá consagrar os princípios do movimento das Forças Armadas, as conquistas obtidas ao longo do processo, bem como os desenvolvimentos ao programa impostos pela dinâmica revolucionária que empenhou o país na via original para o socialismo português.
A liberdade era medo. E contra o medo precisávamos de certezas.
A terra onde estamos, ninguém atrás de suave, proporia, cada dia a cada um, a liberdade e o reino.
A Constituinte foi uma ilha de liberdade enquanto o país se divadeava.
Não ignoramos a cidadania do regime anterior. Não ignoramos os golpes e a sabotagem praticados dentro e fora do país por movimentos direitistas. Mas também não ignoramos que outras forças antidemocráticas têm ocupado a todo custo poder a massa da população para o socialismo humanista. Através do assalto ao poder, o PCP e os seus satélites tomaram conta das câmaras municipais, das juntas de freguesia, dos sindicatos e dos meios de informação.
Procuram apropriar-se da aliança do povo
o Estado é do 27
fazendo reverter em seu próprio proveito essa aliança.
Nós não foi
os pretendem, afinal, espaciar o povo português em soluções totalitárias que não aceitam como a primeira pessoa. A delação é servida como vigilância popular. A delação é servida como vigilância popular. Como se a verdadeira vigilância não consistisse antes em zelar pelo exercício dos direitos fundamentais. A insegurança e a instabilidade são justificadas como fase de transição para a transição. Corresponda ponto por ponto às escaladas idênticas que estão na origem dos atuais Estados totalitários e mais não são afinal que capitalismos burocráticos e o Partido Popular Democrático leal e franca com todas as forças democráticas e progressistas e com o MFA, não pode de maneira nenhuma pactuar com métodos totalitários ou com atitudes que desrespeitam o povo pelo qual somos e lutamos. De grupos minoritários e pontos contrários. Essa escalada alerta a atuação de grupos minoritários e pontos contrários. Que, com agitações demagógicas, cria um clima que só agrada a crise da autoridade e dificulta a aplicação de qualquer medida. E que mais mais afastados do povo e da vida burguesa.
Um processo de contra-revocatório e contra-revolucionário da intervenção do deputado do PPD.
daqui, da Assembleia Burguesa e Fascista, convoca todos os operários e camponeses, todos os soldados e marinheiros, todos os trabalhadores e antifascistas e anti-imperialistas. Operários e camponeses, soldados e marinheiros, unidos venceremos. Soldados sempre, sempre ao lado do povo, dissolução da Constituinte já.
O nosso voto significa que nós não aceitamos, nem deixaremos de protestar contra todas as tentativas da burguesia para recuperar o processo revolucionário.
Confesso prioritariamente ao Estado disciplinar e controlar as formas empresariais e privadas da Filipina, articulando-as como Serviço Nacional de Saúde.
O senhor deputado pediu a palavra para quem?
Pedi a palavra para um direito de resposta, senhor Presidente.
A quê? Direito de resposta?
Tenho a palavra, senhor Presidente.
Não tenho a palavra, senhor deputado. Vossa Excelência tem que ser aquilo que tem sido sempre. Um deputado disciplinado. O Presidente acaba de dizer formalmente que não lhe concede a palavra e Vossa Excelência não lhe dará a palavra porque eu não consigo que eu lhe tenha a palavra de sentar.
Não deixe falar do certo, não deixe fazer neste momento, queria interpelar a mesa.
Vossa Excelência interpelará.
Era nesse sentido que eu perguntava, Sr. Presidente,
o senhor deputado, o que tem direito a qualquer pessoa
que não se dirigir à mesa.
Senhor deputado, tem legítimo direito de pedir a palavra para encerrar a mesa, que lhe vai ser concedido.
Para isso é que eu peço a palavra.
Já viu a Vossa Excelência que pode utilizar a palavra para interrogar a mesa.
Olhei e era o João. Já não nos víamos há dois ou mais anos, mas crescemos juntos, na outra banda do Tejo. Ele a certa altura mudou, casou, entrou para uma fábrica. Mas era eu. 12 de novembro de 75. E eu estava na manifestação, em São Bento. Não o reconheci logo, foi só quando ele olhou para mim.
Temos de cá ficar até sair o contrato coletivo de trabalho vertical, foi o que nos garantiu o Pinheiro de Azevedo. Somos operários.
Operários da construção civil.
Temos a legitimidade revolucionária. Estamos a cercar a Assembleia.
Esta Assembleia foi eleita.
Temos de respeitar a vontade do povo. Eu estou a defender a vontade do povo.
Estávamos em lados opostos.
A Constituinte é o único órgão escolhido democraticamente num ato eleitoral em que a participação dos votantes foi esmagadora.
Quanto mais tentavam asfixiar a Constituinte, mais a gente sentia que tinha de resistir. E resistir era discutir. Discutir tudo. Os comícios, os governos que caíam, as manifestações e a Constituição queriam formar o país saindo da Revolução.
Mas entre 12 e 13 de novembro, a luta foi entre a rua e a Constituinte.
Sabia-se que ia haver uma manifestação da construção civil, mas nunca pensámos que o governo e a Assembleia ficassem cortados.
Depois de perceberem que não podiam sair de São Bento, os deputados ainda quiseram voltar a reunir.
Mas tomou-se uma atitude violenta e irreversível.
A ameaça era que os manifestantes entrariam.
Houve deputados que tinham estado na guerra colonial e foram retirados ao Primeiro-Ministro.
Ainda foi feita uma tentativa para reunir a Constituição no Porto, mas não havia garantias de segurança.
Então cada um foi para as suas terras preparar a resistência armada.
Tínhamos casas clandestinas para cada dirigente. Fui eu que já disse.
Constituímos milícias. Deviam funcionar enquadradas como militares e como uma espécie de guerrilha de apoio.
A estratégia era traduzir a Revolução Russa. Lenin dissolveu a Constituinte em Petrobras pela força.
A situação estava a atingir o clima. O tempo desanimou a inexistência do Estado em Portugal.
As forças armadas estavam em pânico, no instinto.
O que havia era uns batalhões ao serviço de forças políticas.
Era uma luta constante para manter a Constituição e preservar a legitimidade democrática. Uma batalha de vida ou de morte. Não é em sentido figurado que eu estou a dizer. Nessa luta valia.
Ao fim da manhã do dia 13, os parlamentares saíam do palácio por entre filas de manifestantes.
Quando saímos, o que mais me custou foi do lado dos manifestantes ver colegas de luta que me trataram como se fosse fascista.
Deputados e direções partidárias partiram para o norte, de onde só voltaram a 17. No dia seguinte, a Constituinte reuniu-se. Os manifestantes já não ocupavam o lado e as ruas à volta do palácio.
Mas o cerco ainda não tinha terminado.
Lembra-se? Disse-me o João no outro dia. Era Natal e encontrámos-nos no centro comercial. Ele a comprar os lustres de luz para o neto. Lembra-se daquele dia? O que a gente já viveu. E tu? Olha, enviovei, a Margarida morreu. Não, não tivemos filhos.
É o preço de uma revolução que quer original. Cada um terá o direito de dar os seus créditos, viver a sua constelação de valores, sonhar os seus sonhos, ter respeito às normas de um país em marcha para o socialismo, que lhe deve assegurar gaias claras, seguras e justificadas no sacrifício que o eu deve necessariamente ao outro coletivo. Só assim a esperança não será angústia, o sonho não será pesadelo, o terror, mesmo apurado por progressista, desaparecerá. E o Estado não se converterá num macaco da fábula que sufoca o homem à custa de tanto interesse.
O senhor deputado não quer vir à tribuna, tem sido hábito, se não quer.
Falta. O orador dirige-se para a tribuna.
O senhor deputado Candal está, pois é a figura central deste pós-intervalo. Ah, está aí, muito bem. Tenho aqui uns problemas para tratar. Mas antes disso, vou acender um cigarro, porque estou proibido de fumar. Depois de uma reunião no meu gabinete, ficou assente o seguinte. A sessão será na próxima quarta-feira, às 15 horas.
Qual sessão?
Suponho que estamos na Assembleia Constituinte. Suponho eu, a não ser que esteja a sonhar. A próxima sessão.
Ah, a próxima sessão.
Tem razão, Sr. Secretário. Aliás, tem quase sempre razão. A próxima sessão será, portanto, na quarta-feira. Na sua ação que vamos iniciar neste dia, vamos assistir à leitura do parecer e vamos iniciar a discussão do pacto e da quinta comissão. Quarta-feira, portanto, às 15 horas. Estou convencido que sim, porque se anunciou, pelo menos está anunciado nos jornais, e já me informaram por outras vias, de que o pacto será assinado amanhã. Desde que seja assinado amanhã, há muito tempo e na quarta-feira iniciaríamos essa sessão tão desejada. Continua, pois, o trabalho da comissão de redação e dos outros elementos que quiserem comparecer. Quanto ao preâmbulo, atento a que vai ser um preâmbulo difícil, até pelo sabor poético que se reveste a própria formação da comissão, vamos então aguardar a sexta-feira para a leitura do preâmbulo e para a sua discussão.
Qual sexta?
Sexta-feira que se segue à quarta, que é depois da quinta. Vamos então recapitular. Quarta-feira, a leitura do parecer e a discussão dos problemas do pacto. Sexta-feira, logo a seguir, portanto, logo depois, teremos o problema do preâmbulo.
A sociedade socialista é uma forma superior de vida, mas é preciso demonstrá-lo ao povo. Se é da sua pretensão criar uma sociedade socialista, eu pergunto se é da sua pretensão ainda se mantém.
Foi um provocador que falou, foi um deputado.
O povo disse que queria o socialismo, mas o socialismo democrático. A luta pela democracia e pelo socialismo passam pela leitura de uma Constituição democrática e socialista.
31 de março de 76.
Senhores deputados, temos ainda um problema a resolver, que será o texto lido hoje já, que serviria de preâmbulo ao decreto que aprovaria a Constituição. Foi lido de manhã pelo Senhor Deputado Manuel Almeida. Este texto podia eventualmente supor-se que não precisaria de discussão, mas a verdade é que temos uma proposta de alteração que vai ser agora publicada.
Proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS. Propõe-se a substituição da expressão e de abrir caminho para uma sociedade socialista pela seguinte
e de abrir caminho para uma sociedade sem classes.
Bem, esta é a proposta que está neste momento em apreciação. Peço a atenção da Assembleia, faz a favor.
Não podemos votar no texto da comissão porque não somos socialistas. Mas concordamos e subscrevemos os ideais da justiça social e de igualdade que iluminam a proposta socialista e que é praticamente o ideal da sociedade sem classes.
Não acreditamos nisso.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós ao elaborarmos este triângulo tivemos a preocupação de evitar as questões polémicas.
O nosso objetivo é a instauração de uma sociedade sem classes. E o caminho para esta sociedade é o socialismo.
Continua em discussão esta proposta de alteração.
Queria fazer minhas as palavras de Manuel Alegre, que são importantes para todo o povo português. Uma sociedade sem classes é uma expressão que significa, aliás, não sociedade socialista, mas sociedade comunista, onde terá desaparecido o Estado. Essa sociedade concreta é a construção do socialismo pela via democrática. E nós temos que corresponder a essa aspiração profunda do nosso povo.
Mais uma vez, chamar bem a vossa atenção o que se trata do preâmbulo do decreto que vai aprovar a Constituição.
O nosso objetivo é a realização de uma sociedade sem classes. E a sociedade sem classes realiza-se através do socialismo e não através do capitalismo.
Submetido à votação, o preâmbulo foi aprovado com 6 votos contra do CDS, não houve abstenções e os restantes deputados votaram a favor.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, foi com emoção que nós votámos o preâmbulo da Constituição da República Portuguesa. Foi com espírito de consenso nacional e sem nenhum espírito partidário que nós demos a nossa sincera adesão a este preâmbulo. Ele presta a justa homenagem ao povo português que durante décadas lutou pela liberdade e democracia e ao movimento das Forças Armadas que em 25 de Abril libertou esse mesmo povo. Refere as grandes conquistas da Revolução Democrática Portuguesa. Aponta as grandes metas da liberdade e justiça que esta Revolução se propõe a alcançar. Finalmente define os meios e os processos através dos quais essas grandes metas, esses grandes objetivos, poderão ser alcançados. E esses meios são a democracia política e o Estado de Direito Democrático. Salientarei como principais notas positivas o apelo à fraternidade, que consta do preâmbulo, o rigor na incoração, no tratamento e na proteção dos direitos, liberdades e garantias. O generoso programa de direitos económicos, sociais e culturais, de cuja realização depende a efetiva concretização da solidariedade entre todos os portugueses. Não ignoro alguns aspectos menos satisfatórios, entre os quais me dedicarei. A referência ao Estado de Direito com todos os imensos valores que encerra apenas um preâmbulo. A formulação ideológica, de mecanismo marxista, de muitos dos preceitos. A suficiente garantia da liberdade de ensino como corolário de liberdade religiosa e de convicções e da liberdade de criação cultural. A não consagração do direito dos trabalhadores à participação na gestão das empresas. A tímida afirmação da unidade dos tribunais. A relativa confusão acerca das funções das Forças Armadas, o sistema de relações entre Governo e Parlamento.
Muito bem. Então, isso convocado para amanhã, às 16 horas, com ordem identificada.
Eram 18 horas e 20 minutos.
Se o Sr. Presidente me desse licença, eu lia já o relatório da Comissão de Preâmbulo. Aos 30 de março de 76, reuniu a Comissão para a redação do preâmbulo da Constituição, sob a presidência da deputada Sofia de Melo Braina Arandra Santavares, tendo como relator o deputado Manuel Alegre de Melo Duarte e como secretário o deputado Armando António Correia, cargos para que foram eleitos na primeira sessão de trabalho realizada em 25 de março. Estavam presentes os restantes deputados que fazem parte da Comissão. João Pedro Miller Lemos Guerra e Mário Augusto Sotomayor Leal Cardia, pelo Partido Socialista. Afonso de Sousa Freire de Moura Guedes e Miguel Florentino Guedes de Macedo, pelo Partido Popular Democrático. Manuel Mendes Nobre de Guzmão e José Manuel da Costa Carreira Marques, do Partido Comunista Português. Francisco Luís de Samalheiro pelo Centro Democrático Social e Orlando José de Campos Pinto pelo Movimento Democrático Português. A Comissão resolveu apresentar ao plenário para apreciação o texto do preâmbulo. A 25 de abril de 1974, o movimento das Forças Armadas, coroando a longa resistência do povo português e interpretando os seus sentimentos profundos, derrubou o regime fascista. Libertar o país da ditadura, da opressão e do colonialismo representou uma transformação revolucionária e o início de uma viragem histórica da sociedade portuguesa. A Revolução restituiu aos portugueses os direitos e liberdades fundamentais. No exercício destes direitos e liberdades, os legítimos representantes do povo reúnem-se para elaborar uma Constituição que corresponde às aspirações do país. A Assembleia Constituinte afirma a decisão do povo português de defender a independência nacional, de garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de estabelecer os princípios basilares da democracia, de assegurar o primado do Estado de Direito Democrático e de abrir caminho para uma sociedade socialista, no respeito da vontade do povo português, tendo em vista a construção de um país mais livre, mais justo e mais fraterno.
Aplausos prolongados.
Senhores deputados, agradeço os vossos aplausos. Talvez possa entender a vossa concordância com o preâmbulo.
Terminamos a nossa tarefa. Haverá, porventura, quem pergunte se o fizemos sem dificuldades, sem problemas, sem hesitações, sem incómodos e até angústias, linearmente, exemplarmente. As dificuldades nunca escassearam. Os problemas surgiram de todos os lados. Esperados uns, outros inesperados. As hesitações foram numerosas. Os incómodos, cotidianos. A angústia, frequente. No caminho percorrido, muitos foram os trechos sinuosos. Os exemplos que demos nem sempre teriam sido os mais edificantes. Soubemos dar provas, todos nós, de vitalidade, resistência, autodomínio, serenidade e perseverança. Recusámo-nos a desertar.
Efetuaram 132 sessões plenárias, quase 500 horas, e 327 sessões das 13 comissões especiais.
Um total aproximado de 1000 horas.
Poderá acaso esta Constituição considerar-se perfeita? Essa Constituição que pretende e ambiciona associar um cunho socialmente muito avançado à preocupação constante de garantir a defesa efetiva e concreta das liberdades públicas, bem como de assegurar aos portugueses o exercício dos direitos cívicos e, através deles, o governo democrático da nação? Inexperientes, como todos éramos, na prática da democracia representativa, competentes no campo jurídico apenas alguns de nós, ansiosos todos por descobrir soluções progressistas adaptáveis à ideologia de cada qual, ingênuos talvez, qual de nós ousará sustentar que não cometemos erros? E que fomos sempre capazes de encontrar as formulações mais realistas, mais suscetíveis de trazer ao domínio da realidade viva os ideais diversos que nos motivaram? Qual de nós ousará? Teremos nós conseguido gizar uma Constituição tão avançada que não seja ultrapassada, tão adequada que não seja flanqueada, tão inspirada que seja redentora, tão justa que seja digna dos trabalhadores de Portugal? Tê-lo-emos, prezados colegas, tê-lo-emos conseguido? Que tenhamos sabido ser dignos de nós próprios.
Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais para todos. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever, em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.